Como vocês estão? Tudo na paz? Glória a Deus. Vamos orar, mas antes eu gostaria, eu preferia eu mesmo fazer essa convocação no próximo domingo. Você que pertence a essa comunidade, nós gostaríamos de ter uma reunião rápida, assim que terminar a reunião do próximo domingo, de 11h30 até meio-dia, tá? Vamos fazer uma reunião interna nossa aqui para a gente comunicar e alinhar algumas coisas. Seria importante se você pudesse estar presente. Beleza? Ok. Pai, obrigado pelo carinho da sua presença. Obrigado porque o Senhor é um bom Deus. Obrigado porque o Senhor nos tem sustentado. Obrigado porque a sua palavra é a verdade. Ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. E que o Senhor possa nos guiar por ela aqui nessa manhã. Nós te pedimos que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor fale a cada coração e por tudo que o Senhor tem feito por nós e em nós, nós te damos toda a glória, toda a honra, todo o louvor e toda a majestade. Amém, queridos? Glória a Deus. Bom, nós estamos abrindo esse mês com esse novo tema de identidade e eu gostaria de falar, então, um pouquinho aqui dentro desse tema. Mas eu quero colocar assim, eu quero fazer um sanduíche aqui dessa palavra identidade, tá? Na verdade, eu vou falar sobre três palavras: consciência, identidade e propósito. Tá ok? Então, a identidade está no meio aí, né? Ela é o recheio desse sanduíche, tá ok? Você pode falar comigo? Consciência, identidade e propósito. Amém? Então, queridos, é interessante, quando nós falamos aqui de identidade, nós precisamos levar em conta a consciência. Por quê? Porque a nossa identidade, ela vem da nossa consciência. Ela, na verdade, é formada pela nossa consciência. E é ela que vai nos projetar para o propósito. Então, a identidade vem da consciência e ela, então, te projeta para o propósito. Sempre que você pensar em identidade, em você ter uma clareza sobre isso, você tem que considerar com muita seriedade a sua consciência. Quando nós olhamos aqui para a revelação bíblica, né, falando sobre o princípio, por que é que Deus criou o homem? Simplesmente porque ele queria alguém semelhante a ele, ou seja, com a mesma natureza espiritual, para compartilhar, então, com o homem o seu amor. Nós fomos aqui formados com esse senso de pertencimento e com esse propósito muito claro, o propósito não só de receber o amor de Deus, mas também de refletir esse amor, de compartilhar esse amor. Mas quando nós vamos seguindo aqui, lá na revelação bíblica, vem então a tentação, não é? E é interessante porque na tentação foi exatamente isso que a serpente, incorporada lá pelo diabo, foi exatamente o que ela disse, né? E o que é que ela questionou ali? Se Deus realmente te ama, por que ele te privaria de algo? Foi isso que aconteceu. Olha o texto, Gênesis 3:1. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Olha, né, o questionamento: não comereis de toda a árvore do jardim, porque Deus tinha feito uma ressalva sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versos 4 e 5. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então, na fala da serpente, ela deu como que a entender que Deus estivesse retendo algo do homem, né? E, infelizmente, depois que eles se curvaram, então, ao engano da serpente, a gente sabe que Deus veio ali ao homem, no jardim, como um pai amoroso e com um coração quebrantado. Vem, então, aqui o que a Bíblia chama a queda, né? Deus não podia mais achar o homem dentro de si. E Deus, então, faz uma pergunta interessante, né? Onde estás? Será que Deus teria alguma dificuldade de localizar geograficamente o homem? Olha para vocês verem o texto. Onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Olha os desdobramentos dessa queda espiritual, melhor dizendo, da morte espiritual que o homem experimentou quando ele se curvou à mentira do diabo, né? Então, ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, vergonha, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então, essa segunda pergunta agora é uma pergunta que descreve a consciência. Qual é a pergunta? Quem te fez saber que você estava nu? Quem te mostrou isso? Né? Então, é uma pergunta que descreve a consciência. Qual que é aqui o conceito de consciência? A Bíblia, claramente, se você ler Romanos capítulo 1, tem vários textos, você vai ver que Deus colocou um conhecimento intuitivo dentro de cada um de nós, chamado consciência. Romanos, o capítulo 2,15, trata disso assim com muita clareza. E Paulo fala o seguinte: estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então, interessante, embora o homem tenha morrido espiritualmente, Deus deixou dentro do homem o quê? Um conhecimento intuitivo dele, um testemunho dele, uma centelha que ainda apontava para o Criador. E aqui a consciência do homem, né, depois que ele então morreu espiritualmente, passou a funcionar como um dispositivo de segurança, limitado à lei moral. Porque antes de cair, queridos, o homem ele vivia com uma consciência plena de Deus. Eles estavam nus e não se envergonhavam. Por quê? Porque eles tinham uma consciência tão plena de Deus que eles não tinham nenhum foco neles mesmos. Eles estavam completamente conscientes de Deus, mas uma vez que eles caíram, essa unção que revestia o homem, na verdade, o homem ele era vestido de glória. Não é? Por isso que a Bíblia fala que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Eles perderam essa vestimenta que trazia uma consciência plena e clara da presença de Deus. E aqui agora, então, eles não tinham mais essa revelação clara da justiça de Deus, Deus deixou esse dispositivo de segurança dele dentro do homem, chamado que lei moral. Tá ok? Então, na verdade, quem é que se tornou, quem é que era, na verdade, essa árvore do conhecimento do bem e do mal? Quem, o que é que diz o que está certo e o que está errado? É esse dispositivo de segurança chamado lei. Tá ok? Só que tem que ela tem muitas limitações, nós vamos entender isso. Mas eu gostaria que você entendesse que todas as pessoas, elas possuem uma consciência. Talvez ela, por não ser exercitada da maneira certa, as pessoas podem perder a sensibilidade com respeito a essa consciência, né? Como uma pessoa que vai tocando muito o violão, dando um exemplo, todo exemplo é manco, mas para você entender, o cara vai tocando tanto o violão que acaba que chega um momento que os seus dedos se tornam tão calejados que ele perde aquela sensibilidade, né? Ele nem mais sente dor ali, né? Então, é o que a Bíblia chama de uma consciência cauterizada, não é verdade? Mas todas as pessoas possuem uma consciência. É interessante porque um cristão estava evangelizando um ateu, né? E naquela conversa, aquele ateu afirmou ali para aquele evangelista que ele não tinha esse conhecimento intuitivo de Deus dentro dele. Ele falou: olha, eu nunca percebi isso na minha vida, né? E eles foram conversando sobre esse tema e chegou um momento da conversa que aquele ateu ele teve uma memória clara. Quando ele era criança, perto lá dos 10 anos de idade, ele teve uma experiência muito interessante. E ele foi honesto com aquele evangelista e falou para ele: olha, eu, cara, me lembrei aqui, né? E ele contou que estava no alto de um monte, observando ao longe, né, as luzes da sua cidade. E cada ponto luminoso ali representava uma casa ou um poste de rua. E ele começou, no desvaneio dele ali, ele começou a pensar todo o trabalho que deu para que cada lâmpada estivesse no lugar que ela estava. Ele começou a pensar, não é, sobre você levar uma rede de eletricidade para uma cidade, alguém teve que fazer isso, e depois todo o projeto de urbanização, cada poste em cada lugar, depois o projeto elétrico de cada casa. Ele começou a pensar na complexidade para que cada lâmpada estivesse acesa e ele pudesse estar contemplando a visão de uma cidade toda iluminada. E, de repente, ele levanta os olhos e olha para o céu e se depara com as estrelas. E ele tem, então, um pensamento chocante. Puxa vida, se deu tanto trabalho para uma cidade ser iluminada, imagina para aquele que colocou as estrelas nos céus. E Deus estava dando testemunho de si mesmo na consciência daquele homem. E aquele homem que se dizia, né, sou ateu graças a Deus, né, ele teve que se curvar que Deus jamais se deixou sem testemunho. Tudo que nós precisamos é simplesmente abrir o nosso coração, né, porque nós temos essa responsabilidade. Mas pensa aqui sobre a consciência. Existem duas opções, apenas duas, né? Ou dois princípios que vêm aqui do próprio Deus, que ativam a nossa consciência. E quais são esses princípios que ativam a consciência de uma pessoa? Ou é a lei ou é a graça? Fala comigo, lei ou graça? Ok? A lei, queridos, ela te dá o quê? qual foi a razão da lei ser dada? Falando aqui da árvore, lá no jardim tinha duas árvores no meio do jardim. Tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal e tinha também a árvore da vida. O que que a árvore do conhecimento do mal significa? A lei. O que é certo e o que é errado. Você viver baseado nisso. E o que que a árvore da vida quer dizer? A graça. Né? Lei e graça. Esse é um princípio que permeia todas as escrituras. Agora, a lei, o que ela produz? Uma consciência de pecado. A lei, ela não foi dada para te ajudar a vencer o pecado. Ela foi dada para ajudar o pecado a te vencer. Por quê? Porque a lei foi o dispositivo que sobrou depois que o homem morreu espiritualmente, pelo qual ele iria entender que ele precisava de um Salvador. Ele não poderia salvar a si mesmo. Então, a lei, ela define o que é pecado e ela condena o pecador implacavelmente. Então, a lei, ela traz consciência de pecado, né? E o objetivo principal dela é conscientizar o homem que ele não pode salvar a si mesmo, mas que ele precisa de um Salvador. E eu volto a ler aqui o texto de Romanos 2,15. Né? Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência. Tá ok? Agora, a outra opção é a graça. O que é que a graça desperta no homem em termos de consciência? A graça desperta uma consciência de justiça. Tá ok? Ela mostra o que Cristo fez por você gratuitamente, graciosamente. Então, o objetivo principal aqui é ativar um tipo de fé que te faz consciente da presença de Deus, da palavra de Deus, do guiar de Deus para a sua vida. Ok? Hebreus capítulo 9, verso 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos o Deus vivo. O que são as obras mortas? São as obras da lei. Né? Quando a pessoa está tentando fazer algo para Deus com uma consciência de pecado. É exatamente isso. E então, queridos, graça é aquilo que Cristo fez por nós. Então, nós precisamos de entender aqui nessas duas opções. Tá? Hoje, a sua consciência, né? Primeiro, ela pode estar ativa ou ela pode estar cauterizada em relação a Deus. Tá ok? Agora, segundo, existem duas opções onde ela vai funcionar. Ou movida pela lei ou movida pela graça. E nós devemos entender que a lei exige e a graça supre. A lei produz, então, uma consciência de pecado e a graça produz uma consciência de justiça. A lei faz você olhar para si mesmo. A graça faz você olhar para o Salvador, para o Senhor Jesus. Ok? Está claro? Então, colocando esse fundamento, vamos para a identidade. Então, eu tenho falado que a nossa identidade vem da consciência. Né? Então, a consciência, queridos, é a matéria-prima da identidade. Da mesma forma que a identidade é a matéria-prima para o propósito de vida. Então, o que é que produz obras mortas, como nós falamos aqui? A consciência de pecado. Né? Essa é uma consciência que vai distorcer a sua identidade e que vai igualmente, então, distorcer o seu, a sua maneira de viver, o seu propósito de vida. A gente pode até fazer muita coisa que parece bonita, mas as motivações estão perdidas, estão corrompidas, né? São como trapo de imundícia. São pessoas que estão fazendo por segundas, terceiras ou quartas motivações, razões, né? Então, você vai, gente, quando a gente lê aqui, voltando lá para a origem, Gênesis 3:7, a Bíblia fala: assim que o homem morreu espiritualmente, abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Qual foi a primeira coisa que o homem fez depois que ele pecou? Ele tentou resolver o seu pecado. Ele tentou resolver a sua vergonha. Ele tentou cobrir a sua nudez. Essa aqui, queridos, foi a primeira religião inventada. Sabe? Eu vou dizer, é facinho uma pessoa fazer a religião dela. Ok? Feitos com a intenção de cobrir, né, a necessidade que ela tem de ser redimida, que só o sangue de Jesus pode produzir. Então, estas são pessoas que buscam afirmar a identidade de fora para dentro. Então, é interessante, hoje, muitas pessoas, quando eles pensam em termos de identidade, eles estão pensando em quê? Eles estão pensando no ambiente, eles estão pensando na aprovação alheia, ou eles estão pensando nos bens que eles possuem, ou estão pensando num padrão de beleza ou de riqueza que eles estão buscando, ou eles estão pensando no ministério que eles têm. Queridos, né, eu não sou pastor, eu estou pastor. A minha identidade e a sua identidade está mais no profundo. Nós vamos entender aqui, né? Ou algumas pessoas fundamentam a sua identidade na profissão ou num hobby. Então, coisas que estão fora, né? E é por isso que tantas pessoas estão batendo a cabeça e elas, assim, têm um autoconhecimento extremamente superficial. Então, uma consciência fundamentada na lei, ela não garante que essa pessoa compreendeu por revelação a justiça de Deus. E vocês sabem que a justiça de Deus é uma pessoa. Sabe? Jesus precisa se tornar a minha justiça e a sua justiça. Não é verdade? E só a abundância da graça proporciona a justiça como um dom. É isso que está escrito em Romanos 5:17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber quem? Jesus Cristo. Ok? Então, Jesus, queridos, ele não morreu porque ele tinha pecado. Na verdade, o que a Bíblia diz é que ele se fez pecado por nós para que nele nós fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Uma justiça que nunca conheceu o pecado. Então, não nos tornamos justos porque nós fizemos alguma coisa muito boa e nós deveríamos, então, merecê-la. Não, né? Quem fez a obra perfeita foi quem? Foi Cristo, ok? Ele morreu pelos nossos pecados e ele ressuscitou para nossa justificação. Então, nós chegamos aqui no ponto crucial da nossa identidade. Uma consciência de justiça, falando da justiça de Deus, produz uma identidade de filho bem formada. Qual é a nossa identidade? Nós somos filhos, ok? E se nós somos filhos, nós somos herdeiros. Então vamos fundar um pouquinho mais um prego. Vamos falar aqui de nascimento e novo nascimento. Mateus capítulo 16, verso 15, a Bíblia fala assim: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pode falar comigo só essa frase? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, é interessante porque aqui a Bíblia está falando sobre o chamado de Jesus e sobre a sua filiação, né? O que Deus Pai revelou a Pedro descreve literalmente a identidade de Jesus. Então, nós podemos dizer aqui que a nossa identidade ela está relacionada sobre de quem nascemos e para o que fomos chamados. De quem nascemos e para o que fomos chamados. Ok? Agora, em um plano natural, é importante a gente pensar sobre o plano natural. A nossa identidade, ela inicialmente, ela vem de onde? Ela vem dos pais, ela vem da sua família, né? Como a princípio ela vem até da vocação primeiro dos seus pais, e muitas vezes a vocação dos seus pais vai influenciar e muito até a sua vocação. Eu fui extremamente marcado, na verdade a gente fala, né? Todo problema que uma pessoa pode ter, falando de consciência, identidade e a maneira que ele vai viver o propósito, onde que isso, todo problema, toda crise, onde que isso começa? Dentro de casa. Tá ok? Dentro de casa. A pessoa que mais vai impactar a sua vida são os seus pais. Os meus pais impactaram profundamente a minha vida. Interessante, eu fui criado aqui no bairro Santa Inês, né? Um bairro aqui da região leste da cidade. E o meu pai, ele foi o segundo morador do bairro. Era só fazenda, então era aquele iniciozinho, aquele, né? Então, eu fui criado assim numa casa muito grande. Você imagina, um bairro que só tinha dois moradores quando ele chegou. Era fácil comprar terreno, né? E os meus pais, eles tinham uma influência muito grande ali na comunidade. Por quê? O meu pai era promotor de justiça e a minha mãe era médica. Praticamente toda a vizinhança batia na minha casa, porque a coisa que tem é a pessoa ter um caso de polícia para resolver ou um problema de saúde. Quase todo dia tinha alguém lá na porta da minha casa, né, procurando o doutor Tales ou a doutora Isabel. E graças a Deus, assim, eles puderam assim servir e ajudar muitas pessoas. E é interessante que isso cria um impacto nas nossas vidas, né? Graças a Deus, eu tive pais, né, que viveram praticamente a vida toda casados, extremamente responsáveis, vivi dentro de um lar equilibrado, onde as necessidades eram supridas. Queridos, você não imagina como que isso afeta as nossas vidas. Hoje eu sei o valor dessas coisas, nem todas as pessoas têm esse privilégio. Mas, graças a Deus, nós também sabemos, né, que, apesar que nenhum de nós tivemos pais perfeitos, né, e nem somos pais perfeitos, hoje, se você colocou a sua fé em Jesus, você tem um pai perfeito que pode te redimir de qualquer situação contrária que você viveu. Mas quantas pessoas vivem dentro delas o dilema de não saberem quem são porque não tiveram nenhum norte dado pelos pais? Não é verdade? Principalmente pela figura masculina do pai. Mas eu quero voltar aqui para o plano espiritual, não é? Porque no plano espiritual, apesar de Deus ter uma vocação clara para a sua vida, isso precisa começar aonde? Numa experiência de novo nascimento. Você precisa realmente entender, né, que ser uma criatura de Deus é muito diferente do que se tornar filho colocando a sua fé em Jesus. E o ponto de partida é o novo nascimento. É isso que vai fundamentar a sua identidade. Porque quando você nasce de novo, você nasce da mesma origem de Jesus. Você se torna alguém espiritualmente regenerado pelo Espírito e pela palavra de Deus. Você se torna fruto da maravilhosa graça de Deus. E é muito importante você saber disso. O que Deus fez por você em Cristo é algo eterno. Isso é eterno. É feito de uma vez para sempre. Quando uma pessoa nasce de novo, você que é espírito, alma e corpo, um terço de você está perfeito, está pleno, o seu espírito recriado. E sendo assim, a partir do momento que você nasceu de novo, você não está filho de Deus, você é. Dá para entender a diferença? Você não está. Talvez você está um monte de coisa, mas você é filho de Deus. E sendo filho, você é também herdeiro. Tudo que é dele agora é seu através do Senhor Jesus. Você então saiu de um lugar de escassez para um lugar de incalculável abundância, que é Cristo. Muitos de nós aqui desenvolvemos uma mentalidade, uma identidade, vivendo num lugar de escassez. E quando você nasce de novo, você não percebe, você acha que você continuou no mesmo lugar, mas você não continuou, você está em Cristo. Você precisa agora aprender a viver a sua vida de um lugar de plena abundância. Então eu quero terminar com falando sobre duas linhas que são importantes. Tá ok? Aquilo que é eterno na sua vida, feito e eterno, e aquilo que está em processo. Tem coisas que estão prontas e tem coisas que estão em processo. Se você nasceu de novo, o seu espírito está perfeito, regenerado, mas a sua alma ainda está em processo. Você tem que saber separar essas coisas. Senão você nem vai entender a Bíblia. Quando a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, a Bíblia está falando de quê? Não está falando da sua alma, porque ela está em processo. Se a pessoa lê esse verso e pensa que está falando da alma, ele fala assim, não, então eu não estou em Cristo, porque eu estou em processo. Então, a sua identidade ou condição de filho está no espírito. Não está na alma, está no espírito. independente do seu processo e das suas circunstâncias de vida, você é filho, você é amado, você é perdoado, você está em Cristo, que é esse lugar de abundância, onde Ele tem todas as respostas que você precisa para a sua vida. Então, o seu olhar tem que focar em quem você é em Cristo e não nos processos que você está passando. Você tem que viver a sua vida agora pela sua identidade e não pelas suas circunstâncias. Dá para entender isso? Como que é importante você entender quem você se tornou em Jesus? E se você sabe quem você é, você sabe qual é a sua herança. E é isso que vai estabelecer uma fé ativa no presente. Eu estou falando no presente, querido, sabe por quê? O ontem passou, o amanhã não existe. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, né, abre o seu coração para ela. Esse é o ponto. Isso vai estabelecer, então, uma fé ativa no presente, de maneira que a sua alma que está em processo possa ir sendo restaurada, salva, de fé em fé e de glória em glória. Por quê? Porque uma vez regenerado, consciência. O que é uma boa consciência? Não é mais uma consciência de pecado, olhando para si mesmo. É uma consciência de justiça, olhando para Cristo. Isso muda toda a sua perspectiva. Isso tira os seus olhos de você mesmo e, como dizem em Hebreus, olhando para Ele, Jesus, o autor e o consumador da minha fé. Porque qual é a vida, o único tipo de vida, quando você se torna consciente de Deus, é a vida pela fé. O meu justo viverá da fé. E se ele retroceder, a minha alma não tem nele prazer. Então, queridos, a Bíblia fala o seguinte: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. E ele continua dizendo: a convicção de fatos que não se veem. Olha que interessante. Por que que a fé é a certeza daquilo que se espera? Porque você está esperando não por algo que um dia você vai ter. Você está esperando por algo que você já sabe que já é seu. O fato de ainda não ver não significa que não existe. Por isso que ele fala outra parte: convicção de fatos que não se veem. Você está convicto que, mesmo que muitas áreas da sua vida que você está num processo em termos de salvação da alma, você está convicto que aquilo é seu e aquilo vai se manifestar na sua vida. Como vai manifestar um corpo glorificado nas nossas vidas. Então, renove a sua mente e manifeste a identidade, a sua identidade em Cristo. É essa identidade clara, revelada, que te dará o propósito correto para você viver a sua vida. Entenda que toda novidade de Deus na sua vida, todo processo de criação só acontece no presente. Mas sabe o que é interessante? Como que muitas pessoas não têm nenhuma noção do que nós estamos falando aqui? Muitas pessoas vivem projetando conquistas para um algum dia. Né? Presos na ilusão que as coisas vão mudar no futuro. Eles jogam, sabe, não, um dia eu vou ser próspero. Um dia eu vou casar. Como que se eles não tivessem aquilo. Eu vou dizer que isso aí, essa ideia de algum dia é uma armadilha. Ela te desconecta da sua identidade. Porque a sua identidade, ela fala sobre o que você é hoje. Sobre o que você tem hoje. Ela desperta essa mentalidade de fé. Ela aguça a sua fé. Ela te coloca no propósito de Deus. Por isso, independente do que você esteja vivendo aí em termos de processos da alma, todos nós estamos nele, né? Tem alguém aqui que já completou isso? Tem não, né? Então, independente do que você esteja vivendo aí nos processos da sua alma, viva fundamentado, baseado em quem você se tornou em Cristo. Nele, você é filho, você é amado, você é perdoado, você é curado, você é suprido, você é favorecido, você é abençoado, você está em um lugar de plena abundância. Por isso eu encorajo você, né? O princípio da fé é o poder do agora. Não é amanhã, não é depois da manhã. O amanhã não existe. Quem aqui sabe se vai viver até amanhã? Nós não sabemos, irmãos. Mas esse é o dia que o Senhor fez, e nós podemos desfrutar a presença dEle com a identidade que Ele nos deu. Sabe, identidade é igual casamento. A única pessoa que pode definir é Deus. A única pessoa que pode definir você é Deus. Por isso eu vou te dizer: não deixe ninguém falar quem você é. Qualquer adjetivo que as pessoas te derem, fora daquele que Deus te deu, é falso. Vem do diabo. Não aceite. Não aceite. Sabe o que é bom da Bíblia? A Bíblia põe um fim em qualquer tipo de discussão. Ela quer dizer o que ela quer dizer. E nós precisamos ficar com ela. Como Paulo disse aos Romanos, né? Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Porque Ele é o seu Pai. E Ele tem pensamentos de bênção, de paz para você. Se você está em Cristo, você é o filhinho, a filhinha preciosa dele em Cristo Jesus. Fechou ou não? Amém? Fica de pé no seu lugar. Nós vamos distribuir aqui o pão, o cálice. Nós vamos tomar a ceia nessa palavra. Em memória da graça, em memória do que Cristo fez por nós. Nós vamos celebrar essa revelação em nome de Jesus.